Bezet Hashem, Daf Chav Bet, todo dia Vamot. Começamos um novo Daf, um novo desafio, Baruch Hashem. Estamos no Daf Chav Alef Vamot Bet, no verso, na 11ª linha de baixo para cima. Onde tem um ponto. Shlach Lei Rav Meshar Shemit Avsanya e Rav Papi. Perguntou sobre uma pergunta. Qual é a pergunta? Ele me deu Rabino que o Rabino nos ensine. Eshet Achi Avi Av, Vachot Avi Av Mal. Vimos já a Alahá das parentes proibidas desde o começo da Masechet, a Alahá das Shniot, são as parentes mais distantes, que são só proibidas pela lei rabínica. Agora pergunta agora um outro parentesco que não foi mencionado até agora. Vimos no Daf anterior 8 parentes chamados Shniot. Quem quiser revisar, pode ver o nosso último Shiur. Pergunta o sábio: Este Tahi Avi Av, relação à esposa do irmão do avô. A pessoa tem o seu pai, tem o seu avô, esse avô tem um irmão, esse irmão tem uma esposa, quem é? Ela é a tia-avó da pessoa. Mais precisamente, a esposa casada com o tio-avô dele. Será que a pessoa pode se casar com essa pessoa, com essa mulher, depois que, por exemplo, ela se divorcia ou esse marido dela falece? Será que essa pessoa pode se casar com a tia-avó dele? Ou, em outro caso, o caso mais claro, a rota via Av, será que a pessoa pode se casar com a irmã do avô dele? Mal, qual é ela? Me dele mata, irvá. Talvez uma vez, por causa que depois dela tem uma parente proibida para a pessoa. Ou seja, quem é a tia-avó dele? É a tia do pai dele. Ou seja, aproximando um parentesco adiante, quem é? É a irmã do pai dele. A irmã do pai é proibida pela Torá? Talvez. Gazlub, uma vez que tem esse parentesco embaixo, então os caminhos foram além, não só que a Torá proibiu a pessoa casar com a tia, a irmã do pai, os caminhos também proibiram casar com a tia-avó. Ou Dilma, ou talvez Hait Palidada, talvez é longe demais. A tia-avó talvez é longe demais, a pessoa poderia casar com ela. Tashma, uma prova, Mahen Shniot. Pelo Karrashim, ouvimos a breta do Daf anterior. Quais são as chniotas, as parentes distantes proibidas? E a breta não mencionou a tia-avó, deve ser que é permitido. Beada não mencionou junto com as outras, 8. Vai matar na Veshaya. Talvez a breta deixou sobrar alguns parentes, mencionou alguns parentes principais, mas tem outros parentes que deixou sobrar. Pergunta na Maishaya de Haishaya. O que mais, além da tia-avó, a breta deixaria sobrar? Não faz sentido que a breta deixou sobrar só um parente. Não faz sentido falar isso. A breta, que citou 8 casos, não mencionou mais 6 casos que Rabi Ria ele escreveu na breta. Vamos ver à frente quais são esses mais 6 casos. Fala, a Meimar permitiu a pessoa de se casar com a tia-avó dele. E aparentemente essa é a Alaha. Amar era vilã era vache, falou era vilã para vache, ele de dirhaze ali, shniot, marbere de ravana. Eu próprio vi um papel que foi escrito por marbere de ravana, um sábio, que ele mencionou lá as shniot, as paredes proibidas pela lei rabínica, o ktivat shitzar e leissura. Estava escrito lá, 16 paredes são proibidos. My love, quais são esses 16 paredes? Tamne de matnita. Deve ser que são as 8 parentes que já mencionamos na Breta no Shiur anterior. No Daf anterior. Veshit de Berabiria. E mais 6 parentes de Kirabiria mencionou, somando 14. Vanartar, deve ser que mais esses 2 parentes. As duas tias-avó. A esposa do tio-avô dele ou a irmã do avô dele. Hashitzar, então somos 16 parentes. Então fala agora, parece que é proibido casar com a tia-avó. Falando de Tamei, conforme o seu raciocínio, o Shipsar é Ávia. Mas outra pergunta, deveriam ter 17 parentes proibidos, não 16. Por quê? De Ha'ika Eshita Ria Eminaem de Pastina Leissura. Tem outro caso. Quem seria no finalzinho do Shiur anterior, resolvemos essa outra questão. Será que a pessoa pode se casar com a tia dele de parte de mãe? Um caso específico. Ou seja, não é irmã da mãe. A irmã da mãe é proibida pela Torá. O caso seria, que é proibido pela lei rabínica, que a mãe dele tem um meio-irmão por parte de mãe. Ou seja, a pessoa tem sua mãe. Essa mãe tem um meio-irmão só pela parte da mãe, não pela parte do pai. esse meio-irmão da mãe tem uma esposa. Falamos que é proibido que essa pessoa case com essa tia dele. Então, seriam 17 parentes proibidos, não 16. Uma halokash, isso não é difícil. Começamos lá com o rabbet em cima. Deve ser que essa braita, ela, ou Marbury Dravana, ela incluiu esses dois casos da tia-avó, são casos parecidos, ou esposa do tio-avô, ou a própria tia-avó, irmã do avô dele, mas que são casos parecidos. Então, Marbury Dravana me ensinou juntos, ou seja, juntou esses dois casos, somando um parentesco só. Então, Ve'ashitzar, então soma aqui 16 casos. Pergunta para Abraham, como a cobre de Dihazialan dictiva a leisura? De qualquer forma, a pergunta era contra a Mema. Eu vi de lá, que tava, eu vi nesse papel que estava escrito que é proibido se casar com a tia-avó. E a Mema permitiu? Como pode ser? A Marley falou a Mema. O Litame, que foi o seu raciocínio, e a Vaktivle Teira Miyavatsam Katalai. O que acontece? O que aconteceria se esse papel estivesse permitindo se casar com a tia-avó? Você ia mesmo se apoiar nesse papel para falar que é permitido? De Marbury Dravana Mihatimalai. Marbury Dravana não assinou como algo oficial. Ele não assinou. Você não ia se apoiar num papel desses que foi escrito por um rabino se ele não assinou como algo oficial permitindo? Hashtanami Dirtiv Leissura Lav Marbury Dravana Hatimalai. Agora também mesmo que temos um papel que proíbe casar com a tia-avó. De qualquer forma, não foi Marbury Dravana que assinou lá. Então você não pode se apoiar para proibir. Então, aparentemente, a Gemara que sim permitir isso. A pessoa poderia casar com a tia-avó dele. Continua. Tane de Beira Birria. Agora vamos ver esses seis casos que a Birria acrescentou, mais seis shniot. Shlishi Shebebenu, a terceira geração depois do filho dele, ou seja, a neta do filho, que seria a bisneta da pessoa. A pessoa pela Torá poderia casar com ela, pela lei rabínica a pessoa não pode casar com ela. Veixer bitou a mesma coisa pelo lado da filha dele, a bisneta da pessoa pela filha. Veixer beben, estou a mesma coisa com relação ao neto, a neta, mais melhor dizendo, do afilhado dele, ou seja, a pessoa é casada com uma esposa. Essa esposa já tinha um filho, esse filho, ele tem uma neta. A pessoa não pode se casar com a neta do afilhado dele, que seria a bisneta da esposa dele, também é proibido. Vexebebat, estou a mesma coisa, se essa bisneta é pela filha da esposa dele, é a mesma coisa. Shnia, são cercas rabíricas. Revishebechamiv, vexebechamotu, a mesma coisa se aplica com a quarta geração acima da esposa dele, pelo sogro e pela sogra, ou seja, a bisavó da esposa pelo sogro e a bisavó da esposa pela sogra, também é proibido para essa pessoa. Shnia, também uma cerca rabínica. Fala Mari Ravina Ravash. Fala Ravina para Ravash. Mas na lemala de Kachashiv la leishto. Mas na lemata de lo Kachashiv la leishto. Porque quando a Breta fala quarta geração acima da esposa, menciona a esposa, porém, quando falamos a terceira geração abaixo do filho, não menciona a esposa, não fala a quarta geração abaixo da esposa. Por que não? Por que diferenciar? Fala lemala de Surami Koahistoka Kaati Hashivla. Uma vez que a pessoa só é proibida de se casar com a avó da esposa, é porque ele é casado com a esposa. A proibição vem por causa da esposa, então a Breta mencionou a esposa, a quarta geração acima da esposa, pelo sogro e pela sogra. Lemata, porém, as gerações abaixo dele, ou seja, a bisneta dele, de Isura Lamikoach Estocate, a proibição dele se casar com a bisneta dele, não é por causa da esposa, é por causa dele próprio, a bisneta dele. No Kachashivla, por isso a Breta não mencionou a quarta geração abaixo da esposa, porque essa proibição é por causa do parentesco que ele tem com essa bisneta. Porém, a Breta menciona também a quarta geração abaixo da esposa, ou seja, a terceira geração abaixo do filho da esposa ou da filha da esposa, a mesma coisa do que a bisneta da esposa. Por que ela não menciona, em vez de mencionar a terceira geração abaixo do filho da esposa, podia mencionar a quarta geração abaixo da esposa dele, a proibição que tem de se casar com a bisneta da esposa é por causa da esposa. Aydin está na shlosha dorot lemata de Dei velo hashva. Tananami shlosha dorot lemata de Da velo hashva. Fala, né, de passagem que a Veda já mencionou, que a terceira geração abaixo do filho dele ou da filha dele, menciona de passagem também a terceira geração abaixo do filho da esposa ou da filha da esposa. De passagem, faria mais sentido falar que a pessoa não pode se casar com a bisneta da esposa, porém, a Veda ia ficar confusa. Então a Veda que escolheu dessa forma escrever, a forma mais coordenada. Amalei Ravashi de Rav Kahana. Fala Ravashi para Rav Kahana. Shniot de Beira Birria Yesh la Enefsek ou Ena Enefsek? Perguntou Ravashi, essas seis parentes que foram mencionadas na Beda de Labirria, a bisneta dele, ou a bisavó da esposa dele, etc., Yesh la Enefsek? Ou seja, será que essa proibição é específica nesse caso? Uma geração mais distante, a tataravó da esposa, será que é permitido? Ou a tataraneta dele próprio, será que é permitido? Tashma, uma prova de Amar Rav, disse Rav, Arbanashim Yesh Lahem Efsek, tem uns quatro shniot que tem a proibição limitada. O resto, a proibição é ilimitada. Mesmo gerações mais distantes também é proibido. A pessoa não pode se casar nem com a avó dele, nem com a bisavó, nem com a tataravó. Betuloi, Rav não mencionou outras parentes. Não mencionou lá esses casos de Rabi Ria, então aqui se vê, aparentemente, que com relação a essas proibições de Rabi Ria, que a pessoa não pode se casar com a bisneta dele, não é só a bisneta, ela é Efsek, não tem interrupção, ou seja, é proibido também adiante, a tataraneta dele também. Falando aqui não é uma prova, Dilma que Kikamar Rav Lehaim Matnita, isso que Rav explicou, talvez, é se baseando nessa breta que menciona esses oito casos. Porém, se Rav fosse explicar a breta de Abirria, talvez ela já seria também tem mais casos. Tá, achou uma prova, talvez, para responder isso. Shlishi Verevi, a breta menciona claramente a terceira geração abaixo do filho dele, ou a quarta geração acima da esposa dele. Shlishi Verevi e Tfeilo. Deve ser que isso é proibido. A terceira ou a quarta geração. Não a quarta e a quinta geração. Madhima Mishlishi Veela Merevi Veela. Não tem uma prova. Isso que a Breda fala é que a pessoa não pode se casar com a terceira geração abaixo do filho, ou seja, a bisneta dele próprio, se ficar a partir daí também é proibido. Isso que a Birreia vem ensinar. Também, até lá também é proibido, se a pessoa não pode se casar nem com a nora dele, nem com a neta dele. Aí a Birreia começa, e também a bisneta dele também é proibida, e daí por diante, isso que a Birreia pensa em falar. Então não tem uma prova. Existe uma grande questão na Alahá como fixar, e isso aparentemente se dificulta a Alahá, que a pessoa não pode se casar, por exemplo, com a tataraneta dele. Deixa eu falar aqui os comentaristas. Amar Lirava, Lirav Nachman. Falou Rava para Rav Nachman. Hazimar Haimer Abanan Deat Bimarava. Que o senhor, Rav Nachman, veja esse sábio que veio da terra de Israel. De Amar, ele falou, Balbe Marava, que na terra de Israel perguntaram aos Rahamim. Gazrushniot Begerim ou Logazrushniot Begerim? Com relação ao convertido. Convertido tem uma Lachá muito interessante. Convertido que se converte para o judaísmo, ele é como se fosse um bebê que acabou de nascer. Gershinit Gayer, que katash no lad dami. Ou seja, antes de ele se converter, ele não pode se casar com parentes dele, não pode se casar com a irmã dele. Também o goi é proibido de adultério. Depois que ele se converte, imaginamos que ele se converte, também a irmã dele se converte. Uma vez que os dois é como se acabaram de nascer, eles não são parentes. Acabaram de nascer, não da mesma mãe, nasceram para o judaísmo, eles não são parentes, esse convertido poderá casar com a irmã dele que acabou de se converter para o judaísmo. Porém, os que me falaram tinham um receio. O que as pessoas vão pensar? Que antes dele se converter, tem uma alahá mais grave, também a santidade dele era maior, ele não pode se casar com fulano, a irmã dele, depois que ele se converteu para o judaísmo, as pessoas vão falar, se permitiu? Deve ser que a santidade dele ficou mais leve, permitiu ele se casar com a irmã dele. As pessoas não iam pensar que como ele acabou de nascer, não iam entender essa alahá, ia pegar mal. Por isso também proibiram o convertido de se casar com as parentes que ele já estava proibido de antes de se converter. Perguntou esse sábio que veio da terra de Israel, será que os Hanim também proibiram as shniot, essas parentes mais distantes? Por exemplo, será que esse convertido pode se casar com a tia materna dele? Que se converteu para o judaísmo ou não? Assim perguntaram. O que aconteceu com Rav Nachman? Amar e Rav Nachman falou para Rav Hashta, o Maer Vagufa e Lav Shemayom Ruba in Mikdusha Hamura, Lekdusha Kala, Logas do Rabanan. Se não fosse esse receio que as pessoas vão falar que o judaísmo facilitou para esse convertido casar com uma parente próxima dele, como a irmã dele, os Hamim não teriam proibido isso, pela Torá seria permitido. Os Hamim sim proibiram. Shmiot Mibaya? Existe uma hipótese que os Hamim proibiram esse convertido de se casar com as parentes distantes dele, que mesmo quando ele era goi, ele já podia casar com ela. O goi pode casar com a tia materna dele, por exemplo. Quando ele se converte para o judaísmo, com certeza ele continua permitido. Porque todo motivo é que as pessoas vão pensar, ele era proibido, agora se permitiu, pega mal. Porém, se já era permitido, então ele pode continuar permitido. Uma vez que mencionamos os convertidos, vamos falar uma outra alahá. Ahiminae loyaido. Sabemos que com relação às leis dos testemunhos, dois parentes não podem testemunhar juntos. Mesmo Moshe Rabbeinu e Aaron, o seu irmão, não podem testemunhar juntos no tribunal. É uma gzerata katuv, é um enigma da Torá, uma lei da Torá. Não é por falta de confiança que temos neles, simplesmente porque dois testemunhos que são parentes não podem testemunhar, assim que a Torá falou. O que acontece com o convertido? Eles se converteram, e também o meio-irmão, por parte de mãe dele, se converteu também. Fala Gmará, loyaido. Não devem testemunhar. Por quê? Porque pela lei rabínica consideramos que eles ainda são parentes. Veio reído e do taneduto. Por isso eles já testemunharam, o testemunho valeu. Ou seja, assim como os Ramim consideraram que as parentes do convertido continuam parentes dele depois da conversão e ele é proibido de casar com elas, assim também com relação à lei do testemunho. Consideramos que esse convertido é irmão desse irmão dele por parte de mãe, e eles não podem testemunhar juntos. Ahimina, porém, o que acontece com o irmão por parte de pai do convertido? Meidin lechatrila. Eles podem testemunhar mesmo pela lei rabínica. O goi tem a família por parte de mãe dele. O goi não tem família por parte de pai pelos olhos da halakha. Portanto, ele pode ter sido junto com o irmão por parte de pai dele, porque eles não são considerados irmãos. Lehavdil, pelos Yehudim, o principal parentesco é o parentesco por parte de pai. Com relação ao goi, Lehavdil, o principal parentesco é o parentesco por parte de mãe. A Meimar fala, a Meimar, discutindo com isso. A filo Achimina é Namemeidim Lehatrila. Fala, a Meimar, dois convertidos, que são irmãos por parte de mãe, também podem testemunhar. Não tem problema. Então, por que com relação a relações proibidas, os Ramim consideraram que esse convertido continua parente dos parentes dele, que ele tinha antes de se converter, e com relação ao testemunho, não? Todos sabem as alahot de adultério, que um goi não pode casar com as parentes dele. As pessoas sabem disso, as pessoas vão chegar a pensar, depois que ele se converteu, se permitiu ele se casar com a irmã dele, por exemplo, pega mal para o judaísmo. Portanto, os Ramim proibiram. Porém, edut lebedim mesura. Porém, com relação à lei dos testemunhos, quem é que sabe essas alahot? Os goi não sabem dessas alahot, e nem os yehudim comum sabem dessas alahot. Quem tem que saber dessas alahot é o tribunal. E o tribunal sabe essa alahot, que quando o convertido se converte para o judaísmo, ele nasceu, e acabou de nascer, um bebê, como se fosse. Portanto, ele não é parente dos parentes que ele tinha antes de se converter. Então ele pode ter também ajuda com o irmão dele por parte de mãe, que também se converteu para o judaísmo, não tem problema. E aparentemente a halakha é assim mesmo, que ele sim pode ter também com o irmão dele por parte de mãe, e também por parte de pai. Começamos uma nova mishnah voltando à lei do Ibum. Mishesh loach mikol makom, zokek et eshet achiv leibum. Fala a mishnah. Se a pessoa tem qualquer irmão, e ele falece sem filhos, existe a mitzvah do Ibum ou da Chalitza. Vamos dizer qualquer irmão na Gemara. Qualquer irmão é irmão dele para todos os efeitos. Vamos explicar isso melhor na Gemara também. Porém, tem uma exceção à regra. A exceção à regra é que se a pessoa tem um irmão por parte de pai, porém não é bem o irmão dele. O pai dele, ele fez uma relação proibida com uma goiá e nasceu uma criança, nasceu um irmão. Ele não é irmão dele. Essa criança que nasceu da Goiá é Goi. Na frente, que a Torá desvinculou o Yehudi, que ele tem um filho com uma Goiá, a Torá desvinculou esse Yehudi do filho dele. Não é filho dele. Então, ele é Goi. Então, se a pessoa tem um desses irmãos, um irmão Goi, então ele não é considerado que tem um irmão. Se ele falece sem filhos, esse Goi não tem que fazer Ibum Mechalitza, com certeza, porque ele é Goi. Isso é simples. Mishe Yesh Lo Ben Mikoma, com poder Esh Daviv Mina Ibum. Fala, Mishe, qualquer filho isenta a mulher, a viúva do Ibum, se o marido falece com qualquer filho, fala que é a Mishnah, a mulher dele está isenta do Ibum ou da Haritza. Vamos dizer, o que quer dizer qualquer filho? O que isso deve incluir? Verreva Makato, qualquer filho, ele tem a pena de morte se ele bate no pai dele. Valkyra Lato, e também se ele amaldiçoa o pai dele. O Benom Ekodavar, qualquer filho é considerado filho dele pela Laha, para todos os efeitos. Um pouco abstrato, vamos ver agora como especificar isso melhor. Ruth e Mishesh Loben, Minashefra, o Mina Obedet Kuchavim. Com exceção a pessoa que tem um filho com uma goiá, uma escrava goiá, ou uma goiá comum que não é escrava, esse filho é goi, não é considerado filho dele, e se ele falece só tendo esse filho, não é considerado que ele tem um filho, a mulher dele precisa do Ibum ou da Haritzá com o irmão do marido. Fala na Mikoma Kombra Tuima. O que é preciso falar? Qualquer irmão precisa fazer o Ibum ou a Haritzá. Maravilha, fala, ajudar a tua irmã, de incluir um filho, um irmão bastardo. O pai dessa pessoa, que faleceu sem filhos, esse pai teve uma relação proibida e teve um filho mamzer, um filho bastardo, Deus nos livre. Eles são irmãos. E se ele falece sem filhos, esse irmão mamzer tem que fazer a haritza ou fazer o ibum. Fala, pshita, isso é óbvio, é horrível, ele é irmão dele, e nem que ele é bastardo. Por que vão falar que um irmão bastardo não é irmão? Ele é irmão, sim. Fala, mal de tempo, podemos pensar diferente. Leilav, Ahvam, Ahvam e Bnei Yaakov. Talvez vamos pensar em fazer uma gzerá shavá. A Torá fala, Ahim, irmãos com relação a ibum. Fala, Ahim, com relação aos filhos de Yaakov. Talvez vamos pensar em associar. Male, Alar, Kxerim, Velopsulim, assim como os filhos de Yaakov eram válidos, com certeza, não eram inválidos, não eram mamzerim, Alenu, Afkar, Kxerim, Velopsulim, poderia pensar que é a mesma coisa com relação a ibum. Somente um irmão válido, ele tem que fazer o ibum, o Acharitza. Kamash Malan, isso falou essa Mishnah que o irmão Mamze tem que fazer ou Ibum ou Acharitza. Vem Machine, por que não aprendemos sim essa Gzerah Shavah para falar que o irmão Mamze não faz nem Ibum nem Acharitza? Quem vai delinear Ibum, Niftar, Niftar? Uma vez que eu falo assim, Ibum, se a pessoa tem um filho Mamze, um filho bastardo, a esposa dele não precisa do Ibum nem da Acharitza. É que se ele com relação ao Ibum, além do Ibum, ele é considerado o filho dele. Viramos a página Miskaknames aqui, que mesma coisa, se ele tem um irmão bastardo, a mesma coisa, é um irmão pela lei do Ibum, e precisa fazer ou o Ibum ou a Haritza. Continuamos a ver, Arrivo Lekol Davar. Esse irmão bastardo é irmão dele para todos os efeitos. Lema Irich, daqui significa isso? Qual a Alahá isso vem inovar? Leorxô, para herdar ele, se essa pessoa falece sem herdeiros, quem vai herdar ele é o irmão, por parte de pai, o irmão bastardo dele. Velitamelo, e se esse mamzer, esse irmão dele, falece, e eles são Kohanim, então esse Kohen tem que ir enterrar esse irmão dele, mesmo que é um mamzer, mesmo que o Kohen não pode se purificar em presença do falecido, porém, para ajudar um parente próximo dele a ser enterrado, ele sim pode, deve se purificar. Pshita, isso é óbvio, arrivo. Ele é irmão dele, daí que ele é bastardo, por que não pensar que um irmão bastardo não é irmão com relação a essas alahot? Uma saca da família, eu poderia pensar, o Ilurtivo, uma vez que o pastor fala, que imecheiro hakarovelav. O pastor fala que o coelho pode se purificar para enterrá-lo, ele é a esposa dele que faleceu. Vem a marmária, a breta fala, cheiros do estois, claro, cheiros significa a esposa. Urtivo, outro pastor fala, loitamebal beamav, lehalo. O outro passo que se contradiz, o passo que fala que o Kohen não pode se purificar para enterrar a esposa dele. Como fica essa contradição? A resposta é que existe um caso que o marido sim vai se purificar para enterrar a esposa dele, tem um caso que não. Como fica isso? O Kohen vai se purificar para enterrar a esposa, que era permitida para ele. Mas não vai se purificar para enterrar uma esposa que era proibida para ele. O Cohen não pode se casar, por exemplo, com uma mulher que era divorciada. Se ele se casa com ela e ela falece, ele não pode se purificar para enterrar ela. Estou falando na Hachinamim. Pensa que é a mesma coisa com relação a um irmão, mamzer. Que o quê? Metameu, leach kasher, ben metameu, leach passiva. Pensa que a pessoa só deve se purificar para enterrar um irmão que veio de uma relação permitida, não de uma relação proibida, não de um mamzer. Kamash malal, você fala a Mishnah que sim tem que se purificar para enterrar ele também. Veima Hachinamim. Como a Mishnah sabe disso? Talvez realmente a pessoa não possa se purificar nesse caso. Porque Kaima, lá com relação ao casamento, a Torá fala a cada momento se divorcia dela. Mesmo que com ele desejou a previsão de se casar com uma divorciada, ele tem a obrigação nesse momento de divorciar ela. Então não faz sentido falar que se ela falece, a Torá vai permitir ele enterrar ela, se purificar para enterrar ela, porque é um casamento proibido, a Torá não queria que ficassem juntos. Arra, por aqui com relação ao irmão dele, arquivo, é o irmão dele, o que ele vai fazer? Ele tem que aceitar esse irmão, mesmo que ele é o irmão, vamos ver. Então ele também vai se impurificar para enterrar esse irmão, mesmo que ele era mamzer. Fala na chutz mi sheyesh lo ach, min ha-shifra u min ha-ovedet kohav. A Mishnah fala que se a pessoa tem um irmão que não é bem irmão dele, é filho do pai dele, porém com uma goiá. Esse irmão não é irmão dele, é um goi que não tem nada a ver com o pai, nada a ver com a família. Mas então, como você sabe disso? A Mishnah porque fala, posso raishá ve'ela de'arti ela adonia. Se tem um escravo Yehudi que se casou com uma escrava goiá e teve filhos, falou para a mesma coisa que esse escravo Yehudi se libertar, a esposa dele e os filhos continuam escravizados para esse dono, ou seja, não são filhos dele, esses filhos são filhos dessa goiá, assim como a goiá continua escrava, os filhos também. Aqui se vê que o filho de um Yehudi com uma goiá é goi. A Torá desvinculou esse Yehudi dos filhos dele. Continua a Mishnah, bem me colma com poter. A Mishnah fala: a pessoa que tem qualquer filho, a sua esposa não precisa nem do Ibum nem da Halitza. O que significa? Me colma com la tuema. O que significa qualquer filho? A maravilha fala: ajuda a la tuema, vamos dizer, vem incluir um filho bastardo. A pessoa é casada com a sua esposa e não teve filhos com ela. Ele fez uma relação proibida, por exemplo, com a irmã dele, do Aleno. E teve um filho bastardo. A esposa dele não precisa mais do Ibumim da Halitza, porque ele tem um filho na prática. Mas Itama, como você sabe disso, da marca, porque falou o Pasuk Ben Enlo. Falou o Pasuk, essa pessoa não tem um filho. Ayer Alav. Isso que o Pasuk fala, Enlo. Eu podia escrever sem o Yud, escreveu com o Yud, significa Ayer Alav. Procura bem se ele não tem um filho. Talvez ele não tenha um filho com essa esposa, mas talvez ele tenha um filho com uma outra mulher, que seria proibida para ele também. Um filho mamzer, e não precisa nem do Ibum, da sua esposa não precisa nem do Ibum, nem da Halitza. Na Vechayava Makatu, fala aqui a Mishnah que esse filho mamzer, se ele baixa no pai dele, Loale, depois de Bar Mitzvah, ele tem a pena de morte. Fala, Amai, por quê? Karekan, Benassi, Be'amchal, Otor, podemos explicar essa alahá, assim como temos uma outra alahá. A Torá fala que você não pode amaldiçoar um presidente do povo, um líder do povo de Israel. Isso é só se esse líder ele cumpre a Torá, ele se comporta como o povo. Se não, se ele é um líder perverso, você pode amaldiçoar ele. A mesma coisa aqui com relação ao pai dele. Esse pai, ele fez uma relação proibida e teve um filho mamzer. Ele não se comporta como um judeu kasher, um judeu ideal. Então, se o filho bate no pai, é um pai perverso, não tem a pena de morte para isso. Isso pergunta a Gmará. Aqui de Amar, Rav Pinchas, Mishmid Rav Papa. O caso é como Rav Pinchas falou o nome de Rav Papa, Beose Tshuva, Achanam Beose Tshuva. Fala que o sábio está de que esse pai fez Tshuva. Realmente, ele cometeu um pecado grave, teve um filho mamzer, porém ele fez Tshuva. Então, se esse filho mamzer bate no pai dele, no Aleno, tem a pena de morte. Porque na Verrai Bar Tshuval, essa pessoa pode fazer Tshuva, teve um filho mamzer. Na Mishnah fala, Shimon Ben Menasseh, o meu fala o sábio, Shimon Ben Menasseh. Eis é o meu vato lo yuhal litkom. O que significa esse passuk? Essa pessoa, ele ficou corrupta, ele errou no caminho dele, não tem como consertar isso que ele fez. Zeaba ala erva veurid mimena mamuze. Qual é o pecado que a pessoa não pode fazer tshuva? Fala aqui a Agumara. É a pessoa que fez um pecado de adultério e teve um filho mamuze, um filho bastardo. Mesmo que ele faz tshuva, ele não tem como reverter o que ele fez, ele já tem um filho bastardo no mundo. Então, como posso dizer que depois que ele faz tshuva, ele já vira o semase amcha. Ele não tem como consertar o pecado que ele fez. Mas também o semase amcha. É verdade, ele não tem como consertar o pecado dele, porque depois da tshuva, ele se comporta como o povo de Israel se comporta. Na prática, ele se comporta bem nesse momento. Então, o filho não pode, com certeza, se o filho bate no pai, do aleno, ele tem a pena de morte. Isso fala aqui, mas Tandra vai falar aberto. Rabal achotô, vehi bat eshet aviv. Chayav mishum achotô, mishum bat eshet aviv. Fala aqui, Abraão, se a pessoa ele faz a relação proibida com a irmã dele, por parte de pai, e essa irmã é filha do pai de um casamento. Ou seja, não, era, não foi uma filha de um assédio que o pai assediou uma mulher, é filha do pai com uma outra esposa, não a mãe dele, com outra esposa. Então fala que Rahamim está na cama, Hayav Mishum Achotô, Mishum Bat Eshet Aviv. A pessoa tem duas proibições. Uma proibição é, fez a relação proibida com a irmã dele por parte de pai. Mesma coisa por parte de mãe, a mesma proibição. Tem outra proibição que ele transgrediu, ele fez a relação com a filha da esposa do pai. Realmente é, na prática, a irmã dele por parte de pai, porém tem um outro parentesco aqui. Não só que ela é filha do pai dele, ela é filha da esposa do pai dele. Então ele tem duas proibições que ele transgride. Isso fala Rahamim. Dois parentescos que proíbem ele. Rabiose ben Yudá, o meu fala Rabiose ben Yudá, Eno chayav ela mishum achotô bilvá. Fala Rabiose ben Yudá, a pessoa só transige uma proibição, ele fez a relação proibida com a irmã dele. Velou ipnei bat eshet aviv, mas ele não transige uma outra proibição por fazer a relação com a filha da esposa do pai. Isso não. Explica para a fonte dessa discussão. Maitá, maio de Rabanan. Qual é o motivo do pedido de Rahamim? Que a pessoa transige duas proibições. Amri, alos Rahamim, mechdikti. No final das contas já está escrito. Ervata chotcha bat avicha ou bat imecha. O pasuk fala, não faça relação proibida com a sua irmã, filha do seu pai, ou filha da sua mãe. Meia irmã também é proibida tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. Ervat bat eshet avicha, moledet avicha, chotcha hi lamali. Por que o pasuk tem que falar? Você não pode fazer a relação com a filha do seu pai com outra esposa. A chotcha hi, porque ela é sua irmã, porque a Torá tem que repetir isso. Na prática, é a meia-irmã dele por parte de pai. A Torá já falou que é proibido. Fala Chachamim, você vê claramente no Pasuk, fala Chachamim, que a Torá veio proibir por duas proibições. Não faça relação com ela porque ela é sua irmã, filha do seu pai, e também por ela ser filha da esposa do seu pai. Dois parentescos proibidos. Amar, que fala que a pessoa só transige uma proibição por ser irmã dele, Amar que é porque falou o Pasuk. Achotcha hi. O Pasuk fala, ela é sua irmã. Então, Mishum Achotô, até Mechaivou, via até Mechaivou, Mishum Batesh Tavi. Por que o Pasuk fala, ela é sua irmã? Nós sabemos que ela é irmã. A filha do pai com outra esposa. Fala a Deus que o Pasuk fala que a pessoa só transige essa proibição para ela ser irmã dele. Não por ser a filha da esposa do pai. Verabaná, foi o Rahamim que a pessoa sim transige duas proibições. Ai, Achotchai. Mai Avdelei, o que Rahamim fala com essa parte do Pasuk, que ela é sua irmã? Mibai Aleu, Rechaivó Alachotô, Bataviv, Ubatim. Fala Rahamim, uma novidade muito linda. Então, ele vai falar, não só que a pessoa não pode fazer a relação com a meia-irmã dele por parte de pai, também a pessoa não pode fazer a relação com a irmã, que é a irmã dele por parte de pai e por parte de mãe. Porque não seria óbvio falar isso, se a pessoa não pode fazer a relação com a meia-irmã, por parte de pai, nem por parte de mãe, como se a pessoa não pode fazer a relação com a irmã, que também é por parte de pai, a irmã dele também por parte de mãe. Lomar, o que a Torá veio te ensinar, She'em Mazirim Minadim. O que a Torá veio falar é que você pode querer deduzir que se a meia-irmã é proibida, a irmã inteira também é proibida. Porém, a Torá veio te falar, E'em Mazirim Minadim. Esse parentesco também pelo pai, também pela mãe, é um outro parentesco. Essa combinação entre o pai e a mãe é um parentesco. Um parentesco diferente. É verdade que é óbvio. Porém, mesmo que é óbvio para você, você não pode querer inovar proibições pela Torá por lógica. Temos 613 mitzvot. Você não pode querer inovar novas proibições por lógica. Portanto, isso que a Torá veio te ensinar. Eu te falei que a minha irmã é proibida. Eu te falei também que a irmã inteira é proibida também, para você não pensar que você poderia deduzir isso por lógica. Isso falar que é a Gemara. Berabiosi, berabiudá, fala biosi, berabiudá, que explicou diferente o passo. Imken, se o passo sobre eu te ensinar isso, lichtob rachmaná, achotcha. O passo poderia falar irmã, sua irmã. Por que tem a pessoa que fala, ela é sua irmã? O que quer dizer esse ela? Já sabemos que ela é irmã. Lama ali, por que a pessoa tem que falar ela? Mishum achotcha, atamechaivou, beatamechaivou, mishum bat eshet aviv. Outra vez especificar. A pessoa só transige uma proibição por ser irmã dele, não por ser a filha da esposa do pai dele. Fala, mas verá, bana, que fume rachamim. Como vamos explicar esse passo? Por que a pessoa tem que falar achotcha aqui? Fala Chamim, mesmo que a Torá já escreveu Achotcha, que ela é sua irmã, ou seja, irmã por parte de pai, por parte de mãe, também é proibido fazer relação com ela, a Torá tem que falar que ela é sua irmã, quer dizer, ela, Shelo tomar be'ama mazirim minadim, para te ensinar que para toda a Torá essa lahá se aplica. Assim como ela é sua irmã por parte de pai, por parte de mãe, a Torá veio te especificar, também com relação a outras lahot também, a Torá tem que especificar para você uma proibição, para você seguir essa proibição. Você não pode inovar proibições por lógica. Se você for perguntar que sinto da Torá, posso deduzir proibições, então, porque a Torá veio falar aqui que você não pode fazer a relação com a sua irmã por parte de pai e por parte de mãe, por lógica, também podemos proibir isso. Fala Gemara, respondendo, eu poderia pensar que a Torá escreveu algo a mais. Mesmo que a Torá não escreve a mais, a Torá às vezes se explica melhor. É diferente quando a Torá fala a mais coisas desnecessárias, às vezes, que os Ramim vêm explicar novas alachot, do que se a Torá se explica melhor. A Torá vem se explicar melhor aqui. Porém, não significa que não podemos deduzir proibições. Vem a Torá falar, Chotrahi, ela é sua irmã por parte de pai e por parte de mãe, veio te acentuar alguma coisa, que assim como eu já saberia por lógica que isso é proibido, será que eu te falar que ela é proibida para você não pensar que você pode inovar proibições por lógica? Isso eu falo aqui, Rahamim. Katav Rahmanai, porque por isso a Torá escreveu ri. Mas verabiosi berabiudá. Como verabiosi berabiudá vai explicar então o passu? Em que, se fosse essa intenção do passu, que a Chotrahi veio incluir a irmã parte de pai, parte de mãe também, Lihtav Rahmanai, a Chotrahi, beida, que a Torá deveria escrever essa alahada, a irmã parte de pai, parte de mãe, no passu que se trata das meias irmãs. Que a minha irmã por parte de pai é proibida, a minha irmã por parte de mãe é proibida, também a irmã inteira seria proibida. A Torá escreve essa alahá da minha irmã. Depois fala que a pessoa não pode se casar com a filha do pai dele com outra esposa. E depois volta a falar que a pessoa não pode se casar com a filha do pai e da mãe dele. Não faz sentido. Tu fala que ele é Deus se virar e virar. Isso que a pessoa não fala, Chotrahi, ela é sua irmã. Eu falar que a pessoa só teve a proibição. Nesse caso que a pessoa fez a relação com a minha irmã dele por parte de pai, que o pai se casou com outra esposa, é só pela ser irmã dele, não por ser a filha da esposa do pai. Pergunta na Berabiu, se Berabiu dá, aí bate a Shetavi Ramayav, delei. Conforme Berabiu, se Berabiu dá, porque você tem que falar então que você não pode se casar com essa sua meia-irmã, por ela ser filha da esposa do seu pai? Já sabemos disso, que ela é meia-irmã dele, porque tem que falar isso. Conforme o Ramim, outra vez, falar que também por essa proibição ele está proibido. A mãe baia, ela é segredo da princesa dessa parte do passo também, porque Mishesto e Shublavi Rabba. Qual é a irmã que a pessoa não pode se casar com ela? É a irmã que o pai poderia se casar com essa esposa. Ou seja, uma esposa normal, que é permitida para o pai, então a filha é proibida para o outro filho do pai. Fala, Pratla, Rotomi, Shifrava, Vento, Corravino, Shene, Shublavi Rabba. Porém, passou por excluir uma situação que lá no pai faz uma relação proibida com uma goiá. Tem uma filha, essa filha se converte, então esse filho do pai pode se casar com essa mulher, essa convertida agora, mesmo que ela geneticamente é a filha do pai, porém na prática na halakha não é a filha do pai, ela primeiro estudou uma goiá e se converteu para o judaísmo, então esse filho pode se casar com essa geneticamente filha do pai dele. Se fala que é a Gemara, paramos aqui por hoje. No próximo nós vamos uma nova Mishnah, uma situação interessante. A pessoa, ele dá aliança para uma mulher. Ele não sabe agora se ele deu para ela ou para a irmã dela. Ele pensou em casar com certa mulher, ele deu a aliança, não sabe para quem, para ela ou para a irmã. Aparentemente as duas vêm com a aliança na mão. e falam que ela é esposa de fulano, o que essa pessoa pode fazer? Ele não pode continuar casar com uma dessas, porque talvez vai se casar com a irmã da esposa dele, verdadeira. O que ele faz? E com relação ao Ibum, uma situação parecida no próximo dá, foi muito interessante. Não perca. Obrigado pela atenção e até amanhã. Amém.